Como eu mencionei, essa estratégia é uma política do governo, não é uma política setorial do MCT. Nós estamos executando a maioria dos seus programas, quase um grande número deles, sempre em parceria com outros setores governamentais, como a área do Ministério da Agricultura, através de Embrapa, o Ministério da Saúde, através da sua Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações, junto com a Telebrás, e o Ministério da Defesa, que tem intersecções importantes, de programas importantes do Ministério da Defesa conosco, né? Que no caso, o programa nuclear, o programa espacial e o programa de desenvolvimento de estruturas de TI para simulação de operações militares. É o caso da Estratégia Nacional de Defesa, políticas que interferem e que, vamos dizer assim, se juntam, se reforçam que apoiam e recebem input da nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, são a Estratégia Nacional de Defesa, o Plano Brasil Maior, obviamente, o Programa Nacional de Banda Larga, Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, Programa de Gestão de Riscos, Resposta e Desastres, entre tantos outros. Na área de tecnologias de defesa, em que o MCTI atua em estreita parceria com o Ministério da Defesa, temos alcançado resultados alentadores em iniciativas como o desenvolvimento do míssil ADARTER, com investimento conjunto de R$ 250 milhões, e do navio de pesquisa oceanográfica, que contará com recursos da ordem de R$ 80 milhões. De 2003 para cá, o MCTI investiu mais de R$ 1,5 bilhão na área de defesa, que é fundamental para a soberania nacional. Isso é uma parceria que estabeleceu-se agora, nesses últimos anos, a partir do governo do presidente Lula, e que cada vez se amplia mais, se articula melhor e dá contribuições mútuas, né? Nós estamos, inclusive, estabelecendo mecanismos de planejamento e avaliação desses projetos que nós financiamos juntamente com o Ministério da Defesa, de forma que esse mecanismo, com participação dos dois ministérios, eles permitam um planejamento e uma avaliação e, portanto, um acompanhamento da eficácia desses projetos em conjunto, tanto do interesse, onde se manifesta o interesse da defesa e o interesse do MCTI. São comissões interministeriais, e nós queremos usar esse modelo também no acompanhamento das nossas atividades com outros, na cooperação com outros ministérios do governo brasileiro. Outro grande projeto que envolve, além do MCTI, o Ministério da Defesa e o Ministério das Comunicações e a Telebrás, é o desenvolvimento e lançamento do satélite geoestacionário. Um investimento de R$ 716 milhões, que será crucial para o provimento da internet banda larga no país todo, em especial aqui o nosso senador Eduardo Braga, quando governador da Amazônia, sempre defendeu esse projeto, senador Walter Pinheiro. Eu era presidente da SBPC na época e fazíamos reuniões conjuntas lá defendendo a importância de se desenvolver ciência e tecnologia para a Amazônia. A primeira pessoa que eu ouvi falar que a solução satelital era a solução adequada para as comunicações na Amazônia foi o senador Eduardo Braga, então governador do estado do Amazonas. Ele tem muito interesse nisso e eu acho que no ano passado, quando nós definimos isso, ele ficou muito satisfeito com o resultado que o governo agora está encaminhando para a execução. Como parte da nossa política espacial, vamos desenvolver capacidade tecnológica autônoma e sustentável, de modo a utilizar as condições geográficas privilegiadas de que o Brasil dispõe para o lançamento de foguetes. Essa é uma área com forte cooperação internacional, em que se destacam nossas relações com a Ucrânia, país que detém grande competência técnica na área de foguetes, e com a China, cujas tradicionais relações de cooperação foram reorganizadas e possibilitaram que planejássemos o lançamento de dois satélites, o Cibers 3 em novembro próximo e o Cibers 4 em 2014. Significa o seguinte: nós vamos bater um recorde em matéria na área do programa espacial, se estamos bastante seguros que esses dois Cibers poderão ser lançados até 2014 e que esses satélites geoestacionários também. o recorde é, num mandato presidencial, lançarmos 3 satélites. Isso nunca aconteceu na nossa história, senador Luiz Henrique. Na área de energia, o MCTI tem trabalhado para ir além da pesquisa relacionada à cadeia de petróleo e gás. Estamos buscando excelência também na produção de energias renováveis, como a fotovoltaica, a eólica e a extraída da biomassa. O MCTI tem incentivado o desenvolvimento das tecnologias portadoras do futuro, com um enfoque especial na gestão das atividades de pesquisa em nanotecnologia e no incentivo à produção de softwares. Lançamos o SISNANO, Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia, e estamos avançando na criação de um Comitê Interministerial de Nanotecnologia, na linha que eu falava em relação à defesa. Também essas atividades de nanotecnologia estão distribuídas por vários setores do governo e elas serão orientadas e acompanhadas por um comitê interministerial também. Esse comitê vai conjugar a política e os recursos de 8 ministérios envolvidos com a pesquisa em nanociência e nanotecnologia. Ainda nesse ano, vamos anunciar a Política Nacional de Software, que prevê estímulos para o setor, estabelecerá normas de certificação e facilitará a criação de fundos de venture capital. Eu, antes de começarmos a sessão, senador Walter Pinheiro, ofereci ao presidente Eduardo Braga que fizesse uma exposição, num determinado momento, para uns senadores, para a comissão, para um grupo, subcomissões aqui, que tenham interesse em discutir essa Política Nacional de Software, que nós estamos amadurecendo para lançar isso, e gostaríamos de discutir aqui na comissão também, para obtermos aí subsídios, para fecharmos uma proposta que seja representativa dos interesses da sociedade brasileira. Em relação a clima e biodiversidade, temos de comemorar a estruturação do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, cujos alertas emitidos nesse ano já ajudaram a poupar vidas. Esse centro, senador, vamos dizer assim, determinado pela presidenta da República, Dilma Rousseff, e em 6 meses ele foi implantado. Em janeiro desse ano já começou a emitir alertas para vários eventos aí críticos de desastres naturais que acontecem normalmente no verão, especialmente no Sudeste e no Nordeste. A atuação do SEMADEM foi também importante na previsão de seca deste ano no Nordeste. Se envolveu diretamente ajudando os governos do Nordeste, né, a avaliar essa questão da seca lá e nas consequentes medidas preventivas tomadas pelos governos federais e estaduais da região. Esses projetos desse tipo mostram que, havendo decisão política de se fazer coisa, nós temos uma base que tem condições de responder, uma base técnica em condições de responder e desenvolver projetos com a presteza que o momento requer. Há um mês lançamos o Sistema de Informações sobre a Biodiversidade e Ecossistemas Brasileiros. Esse sistema prevê a consolidação da infraestrutura e das tecnologias necessárias para qualificar, reunir e disponibilizar online gratuitamente informações sobre a biodiversidade e todos os ecossistemas brasileiros. É um projeto que vai promover o conhecimento da nossa biodiversidade, de modo a possibilitar sua exploração sustentável e, consequentemente, sua preservação. O Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, já está sendo recuperado da tragédia do início desse ano e que comprometeu cerca de 40% das pesquisas realizadas na Estação Comandante Ferraz no último verão. Não são 40%, muitas vezes a imprensa noticia que nós perdemos 40% dos resultados das pesquisas que se faz na Antártica. 40% dos resultados das pesquisas realizadas no verão. Não é em toda a história, não. Então, o desastre, evidentemente, sempre que há perda de vidas, sempre tem as consequências, são indesejáveis, mas certamente não é algo que nos inviabiliza, nos imobiliza e nos inviabiliza para a continuidade dos nossos trabalhos, né? Estão em curso estudos e projetos para a reconstrução da nossa base, maior uso de navios especiais para pesquisa oceanográfica e a intensificação, como eu já mencionei antes, nós estamos comprando um navio que poderá ser utilizado em apoio também a essa pesquisa oceanográfica e antártica e a intensificação das atividades de pesquisa em cooperação internacional. Estamos já estabelecendo parceria com vários países que têm base na Antártica. Através dessas cooperações, nós podemos manter a continuidade dos programas até que a base seja reconstruída. essas ações de cooperação internacional já correspondem a 76% das ações do ProAntarctica. Nós já tínhamos, antes do evento trágico, nós já tínhamos cooperação com muitos países. Nós incrementamos agora na linha de termos meios de não descontinuar. Toda essa robusta agenda de pesquisa sobre o clima, biodiversidade, pesquisa oceanográfica e energia limpa vai orientar a participação do MCTI na Rio Mais 20, evento importante para a definição de uma governança ambiental global. Senhoras e senhores senadores, o MCTI conta com duas agências, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a FINEP, Financiadores de Estudos e Projetos, e com 18 institutos de pesquisa. Mais antigo órgão de fomento à pesquisa no Brasil, o CNPq mantém sua trajetória de evoluir a nossa atividade científica por meio da concessão de bolsas e diferentes modalidades de auxílio a pesquisadores. Quanto à FINEP, gostaria de salientar que pretendemos dar continuidade aos propósitos de fortalecê-la como principal agente de financiamento público à inovação no Brasil, e mais ainda, de dar-lhe condições para que se torne um grande agente de financiamento das atividades inovativas. Nesse sentido, a FINEP tem recebido importantes aportes de recursos para incremento da inovação no espírito do Plano Brasil Maior. Em 2011, senador, foram comprometidos quase 4 bilhões de reais em créditos para as empresas inovadoras, altamente significativo, é algo novo. Nós, operando recursos do PSI, que é um recurso do BNDES, nós conseguimos financiar a inovação num bom número de empresas. Isso é quase que um outro orçamento da ciência e tecnologia, que muitas vezes a imprensa não considera, quando leva em consideração eventuais restrições orçamentárias devido a problemas aí de equilíbrio das contas públicas, etc., não considera que existe crédito disponibilizado para a empresa, que é um setor crítico, que é a questão do financiamento das empresas, a inovação nas empresas, e que tem que ser considerado quando se soma os investimentos total do governo no conjunto das atividades. As fontes de recursos são o FNDCT e, principalmente, o Programa de Sustentação do Investimento, PSI. Para esse ano, estamos trabalhando para que a FINEP possa dispor de 6 bilhões de reais para financiamento à inovação. Não é ainda um número decidido, mas estamos justificando perante o governo federal, Fazenda e também o BNDES, a existência de uma carteira que possa, vamos dizer assim, enfrentar, que tenha condições de utilização desses 6 bilhões. Quanto aos institutos de pesquisa, estamos providenciando uma mudança na sua relação com o MCTI, que deverá promover o redirecionamento das atividades que realizam. Hoje, subordinados a uma subsecretaria da Secretaria Executiva do MCTI, os institutos de pesquisa passarão a ser vinculados diretamente às secretarias do Ministério, em conformidade com suas áreas de atuação. Por exemplo, os institutos dedicados à pesquisa nas áreas de tecnologia da informação serão vinculados à Secretaria de Política de Informática. O objetivo com essa mudança é alinhar os institutos às políticas de ciência e tecnologia do governo. Ou seja, esses institutos terão missões, terão responsabilidade por desempenhar missões na implementação da política do governo. Hoje nós temos uma estrutura no Ministério que deixa esses institutos muito soltos, fazendo, no fundo, desenvolvendo as atividades de iniciativa dos pesquisadores. Não há intenção nenhuma de coibir isso, mas a intenção é que, isso, evidentemente, a pesquisa qualquer instituição de pesquisa tem que ter graus de liberdades que permitam a ela desempenhar plenamente a sua criatividade na busca de soluções para problemas científicos. Mas é importante que esses institutos, estando dentro do governo, eles se diferenciam de institutos universitários, por exemplo, departamentos universitários, e eles sejam responsáveis por, sejam atribuídas a eles também essas missões da política de governo. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores, em razão da amplitude da área de atuação do MCTI, e considerando que a ciência se assemelha a um edifício em constante e interminável construção, trouxe para essa audiência pública os aspectos do Ministério que consideramos mais relevantes nesse momento de sua trajetória. Estamos e estaremos, todos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como é nosso dever, abertos aos questionamentos da Casa e dos ilustres representantes do povo brasileiro. Agradeço a oportunidade de aqui comparecer e a atenção e o interesse com que me ouviram. Estou, então, aberto aqui para considerações dos senhores senadores. Muito obrigado.
Obrigado, ministro. Nós aqui agradecemos. E, de imediato, passo a palavra aos oradores inscritos.